Continuamos curitibaneando com Bruno Santos de Lima.
A última grande aglomeração que eu participei pré-pandemia foi uma roda de samba dos sindicatos. Você é um dos fundadores. Conta pra gente um pouco desse grupo também.
Então, eu sou do sindicato, então já, quando a gente vem da faculdade, assim, a gente já tinha essa ideia de fazer uma recuperação de sambas antigos, a gente já tinha um trabalho de uma pesquisa assim, muito já forte nos sambas que tinham sido, sambas de terreiro que tinham sido gravados, né? E mais focado no samba do sindicato, ele é mais focado nos sambas do Rio de Janeiro mesmo. E um dia eu fui com o Bruno Farage, que é um amigo meu, que também faz parte da roda, agora ele mora em João Pessoa. Um dia a gente foi pro Rio de Janeiro e na época tinha o samba do Ouvidor lá, né? O samba do Ouvidor, tem uma roda de samba excelente, assim. Mas acabou se rendendo também a linha mais mercadológica, né? Mas no começo era uma roda excepcional, assim, um repertório primoroso. E um dia nós estávamos lá numa tarde, assim como hoje, assim, um dia bonito. Eu falei assim, puxa, para a gente tinha alguma coisa dessa lá em Curitiba, né? Nem que não fosse com o mesmo charme da roda do Ouvidor, mas seria alguma coisa pra gente poder cantar esses sambas, pra gente poder se encontrar e trocar ideia, enfim. Daí na hora ele pegou e falou uma frase emblemática, assim, não se faz nada em Curitiba com relação ao samba se não falar com o Ricardo Salmaso. Daí ele pegou e ligou pro Ricardo, e a gente meio que combinou de quando a gente voltasse de lá, a gente ia começar a fazer a roda. Aí logo que a gente voltou, teve uma virada cultural que teve o Paulinho da Viola, que foi em 2011, né? Se não me
engano. Acho que sim.
E aí a gente ficou ali a tarde inteira também, tava um dia muito bom, assim, a gente se reuniu no bar da finada tia ali do Largo, né, do Carlos Largo, né, que era pau pra toda obra também, né, só encostar, não tinha problema nenhum com ela. E a gente fez a primeira roda naquele dia, né, e daí a gente combinou já pro próximo ano, como já era final do ano, e já tava meio que aquela história, né, depois cada um vai pra um lado, a gente não vai conseguir, a gente já combinou pra no começo do ano, do outro ano, já começar a fazê-la de forma regular. E a gente foi daí, começou lá no Brasileirinho, né, na frente da Conservatório. A gente ficou um tempo ali. No começo era mais assim, era bem improvisadão, assim. Ah, chegava quem queria, levava o instrumento, e ficava aquela bagunça, e o pessoal não tinha muito critério de repertório, então cantava meio de tudo. E na época até ficava meio bravo, assim, porra, não precisa ficar nesse mar mexido, né? Que nem E daí com o tempo a gente foi conseguindo colocar alguma disciplina, né? Porque a própria Maia falava assim, né? Que se não tiver um pouco de disciplina, a coisa descamba, né? Fica o negócio bagunçado, né? E a gente conseguiu colocar e a gente conseguiu, num determinado momento também, priorizar os sambas de terreiro, assim, dos compositores mais conhecidos, né? O foco virou isso mesmo. Justamente para trazer pro alume aqueles compositores que tiveram a sua história apagada justamente pelo fato de não fazerem parte dessa elite do samba que foi acolhida pelo mercado fonográfico, né? E daí você pega dos anos 70 pra frente, principalmente, e tem a vergonha de um Cartola só ter gravado um disco com 60 e poucos anos, sendo o compositor e o cantor que ele era, né? O próprio Nelson Cavaquinho, que é outro critério também, que é assim, as rodas de samba que gostam desse samba mais antigo, prioriza. Ele não precisa ser um cantor primoroso, né? Ele não é um cantor primoroso, mas ele é o melhor cantor da obra dele. Ninguém canta Nelson Cavaquinho tão bem quanto ele mesmo, né? Pode ser Elis Regina, pode ser Clara Nunes, pode ser quem for. A obra só tem a autenticidade do compositor na voz do Nelson Cavaquinho. E aí a gente começou a buscar esse repertório mais antigo. Daí a gente fez em 2013 uma homenagem pro Wilson Batista, que é um compositor também um pouco não bem esquecido, né? Ele é sempre lembrado na polêmica com o Noel, mas ninguém sabe da obra primorosa de 200 e poucos sambas que ele tem, que são a maior parte deles obra-prima, né? Aí em 2014 a gente começou o contato com o Tuco Pellegrino, que é um cantor já de São Paulo, já relativamente conhecido, né? Eu considero em atividade o melhor sambista do Brasil, assim, disparado. Pode colocar aí Diogo Nogueira, Zeca Pagodinho, pode colocar todo mundo. Ele é o melhor do Brasil, porque ele é um baita no cantor, um baita no compositor. A gente conheceu ele e a gente combinou de fazer uma roda com sambas dele aqui em Curitiba. Aí veio ele e o Rafael Lohreck, os dois são numa roda de samba chamada Glória ao Samba lá de São Paulo, que daí é uma outra história. É um trabalho arqueológico do samba, assim, que é um troço primoroso. E dessa junção que a gente teve nessa época, a gente foi no aniversário do Tuco uns meses depois. A gente ficou lá uma tarde inteira, assim, de 8 horas de ouvindo samba que a gente nunca tinha ouvido na vida. Já a gente já tinha um cabedal muito bom de repertório, assim. Mas, assim, a linha do Glória ao Samba é mais a pesquisa aprofundada, assim, né? Geralmente é feito assim, é feita uma recuperação de um samba nos jornais antigos e tal. Eles procuram os velhos lá direto no Rio de Janeiro pra ver se alguém lembra de uma melodia. O Monarca é um cara que ajuda muito nisso. A Dona Ledaí, que a gente trouxe também em 2019, também tem uma memória primorosa, né? O Sargento. E eles conseguem resgatar esses da memória dos velhos esses sambas que já estavam fadados ao esquecimento, né? E não só esse tipo de trabalho, eles fazem também a questão de achar partituras antigas e leva com o cara para poder tirar melodia, depois liga para um velho para ver como é que vai ser mais ou menos o andamento de samba. Então lá a gente ficou maravilhado com esse repertório que eles tinham, né, assim, da pesquisa deles. E aí, quando começou, ele começou uma amizade que dura, né, eles vêm sempre pra cá, até o Loreta lá em João Pessoa com o Bruno Farage hoje, estão curtindo lá umas férias lá. E dessa amizade surgiu uma troca, 99% deles e 1% nossa, né? Desse repertório de sambas, assim, até então, inéditos, se não fosse o trabalho deles, tinham totalmente sido corroídos pelo tempo. Então, assim, na festa do Salgueiro que eles fizeram, eles tinham 120 sambas inéditos do Salgueiro. Nossa, assustador, assim, do Império, mais 60. Da Portela, eles têm samba do pré-Portela, né? Que é do Baianinho, do Oswaldo Cruz, quem fala do Nosso Come Mosca, dos blocos que deram origem à Portela. Então, assim, é um trabalho muito, muito bacana e obviamente, né, pelo fato, gera também muita polêmica, assim como o próprio sindicato gera aqui muita polêmica, eles no cenário deles lá em São Paulo e no Brasil também acaba gerando muita polêmica, porque é difícil, assim, no mundo do samba, assim, existe muita vaidade, né? É um ambiente vaidoso. E o cara chegar numa roda, chegar e não conhecer um samba que tá sendo... O cara quer morrer. Principalmente no Rio, né? Meus amigos cariocas não me ouçam aqui, né? Que tem uma roda muito boa lá também, que chama Produto do Morro, que infelizmente tá stand-by faz uns 2 anos. Inclusive, a última roda que eles fizeram lá foi com a gente em 2018. Depois disso, não conseguiram se encontrar mais. Tem o Terreiro de Mauá, em São Paulo também, que também trabalha esse repertório mais antigo, que também tá, parou de fazer roda. Uberlândia, samba de terreiro do Uberlândia também parou, BH parou, Porto Alegre parou, o Glória faz ocasionalmente, então a gente sente muita falta, porque a gente é que conseguia fazer pelo menos mensalmente, né, uma roda nesse nosso perfil, dessas rodas que tem, e depois virou uma irmandade muito grande, né, a gente se encontra, a gente vai para Uberlândia, vai para São Paulo, vai para Rio de Janeiro, eles vêm para cá, Curitiba, nesse nosso micro espaço, assim, o pessoal gosta muito de vir para cá, gosta da nossa roda, isso é um reconhecimento que até onde eu sei, antigamente não tinha muito.
E para a gente que é público, é um presente, porque, meu, hoje é uma sensação de alegria o tempo inteiro, é difícil ver uma pessoa que não está com um sorriso no rosto, participando, eu agradeço demais o samba dos sindicatos, me deu muitos momentos felizes.
Que bom.
E espero que ainda me dê muito mais, né?
E assim, eu conversei até com o Fred lá do Caiçara, foi sábado retrasado, acho. E assim, dezembro é certeza, né? Só quer ver se a vacinação avança e pra ver se a gente consegue ir colocando, né? Novembro, outubro. Estamos na ansiedade, mas eu fiquei super feliz essa semana, que a maior parte do pessoal da minha geração, hein? Tava todo mundo vacinando, todo mundo empolgado. Vamos que meu cara que chegue logo na faixa dos 30, chega no nível lá de São Luís, que já estão vacinando abaixo de 17, e daqui a pouco tem todo mundo vacinado e livre dessa pandemia, dessa tragédia que foi esses 2 anos ainda. Eu até falei muito da questão de repertório de sindicatos, que vocês citar o nome do senhor do repertório, que chama Carlos Fernando Arzua, que ele é o que sabe 100% do repertório de cabeça, ele que tem a maior parte das nossas pesquisas, é o cara que mais lê o livro, o cara que tem o maior sustentáculo intelectual da nossa roda.
A próxima é Vale das Sombras, de Bruno Santos de Lima e Theo Souto Maior.
Eu ganhei, eu caminhei pelo barco.
eu acho importante assim que o trabalho seja feito de uma forma que mostre que Curitiba tem uma história, não só do samba, né, mas musical, uma história negra, uma história de resistência, tudo, para que essa história oficial da Curitiba europeia não se perpetue.
Já deu, né? Acho que está na hora da gente contar a outra história que ficou escondida, né?
Exatamente, né? Porque imagine, Curitiba foi fundada em 1693, se não me engano. A imigração começou no final do século XIX. Então, o que tinha antes disso em Curitiba? Curitiba tinha uma das maiores populações negras do sul do Brasil. A maior do sul do Brasil, com certeza, né?
Então, na verdade, é uma vergonha Curitiba não ter nenhum dia da consciência negra, não ter essa história contada nos dias de hoje com paixão, com respeito.
Uma das primeiras associações negras do Brasil, né? Que é a 13 de maio. Se não me engano, se não for a primeira, uma das três primeiras, com certeza, ali tinha uma comunidade, uma convivência que foi apagada. No centro da cidade, nas barbas de todo mundo. No samba aconteceu isso, porque e eu sentia isso muito também no. Não nessa geração mais da minha época, assim, até um pouco mais nova, que nem do Ricardo, assim, um certo complexo de vira-lata, assim, ah, Curitiba, lá a gente tem uma porrada de música excelente, hein? Boêmio, né, que é referência no Brasil inteiro, Marcelo Zanetti, próprio Ricardo, Luiz Rolim, excelente percussionista. E a gente ficava sempre naquela, ah, não, mas São Paulo, ah, mas Rio, é importante, eu acho até, eu sempre converso isso com o pessoal, né? Essa troca de experiências é boa pro pessoal daqui e pro pessoal de lá também, né? O pessoal do Rio de Janeiro conheceu o que a gente tem aqui. Por exemplo, tem uma parte do repertório que os sindicatos cantam, principalmente que é muito da nossa roda, de cantar a geração do Estácio, né? As rodas de fora não cantam muito a geração do Estácio. Bid, Ismael, Baiaco, Brancura, o próprio Bussi também, né? Apesar de Bussi ser mais menino, também fez parte dessa geração, que as outras escolas não cantam muito. Então, muitas vezes, os caras aprenderam sambas dessa geração conosco aqui também, né? Embora seja naquele que dá um 7-1 pra eles. 7 lá e eles aprendem um aqui. Essa troca foi importante. A gente fez uma roda com essa geração do Estácio quando que veio o Tinhorão, né? A gente convidou o Tinhorão pra mim em 2017 ou 18. E foi pra mim, assim, a melhor, porque ele é um cara espetacular, assim. Ele pensa muito com a gente, assim. Muitas dessas opiniões que a gente mais polêmicas que a gente tem em relação à Bossa Nova, em relação à geração ali dos anos 70, é muito baseado no que ele diz, né? Marxismo histórico musical dele. E ele é pena que ele teve um derrame um ano e meio atrás, então ele agora tá sem falar e tal, mas quando ele veio pra cá, ele tava com a cabeça mil ainda, assim, cheio de projeto, pra ir pra Portugal fazer. Ele foi convidado, né, pro governo português pra fazer uma pesquisa lá de cultura portuguesa. Então, é uma convivência muito, muito, muito boa, né? Até uma coisa que eu falei pouco, né? Como que essa troca com os velhos também, assim. A gente fala velhos não no sentido.
Não é pejorativo, pelo contrário.
É assim, a gente é os velhos, né? Eles mesmos falam, né? Ah, quando eles vão se referir aos velhos e tal, o Monarco fala assim, o Nelson falava assim.
Nelson Sargento, eu falava assim, testemunha.
Um cabedal de histórias pra contar, assim, de experiência de vida, de como eles enxergaram, né? Música e a vida, assim, que é muito interessante para nossa geração, que é muito vaidosa, né? Muito imediatista, muito precipitada, né? Imagine um cara que nem o Nelson, que entrar no estúdio pela primeira vez, acho que, sei lá, com 40 e tantos anos, né? Já, porque acho que já na época do Rosas de Ouro, né?
E você vê a humildade dele, ele aceitava gravar sambas de compositores daqui mesmo, né?
Sim,
ele mesmo sentava para gravar. O Chico Paes tem um samba que é dele e do Otávio Camargo, que chama Manuel, que o Sargento gravou no disco do Chico, numa humildade, daquele jeito que só um grande espírito sábio é capaz de fazer.
E de transmitir, né? No começo ele sempre fica um pouco ressabiado, né? Que já estão calejados pelo tempo, né? Monarco, assim, quando a gente trouxe pela primeira vez aqui, isso acontece muito, né? Quando eles vêm aqui, eles vêm com aquele repertório pronto, né? Que eles cantam lá, show. E a gente sempre dá uma pesada no repertório, né? A gente bota um troço bem pesado pra justamente trazer aflorar aquelas memórias deles dos tempos, né? De glória, né? Geralmente assim, combina lá, eles vão cantar, vem com um repertório pra cantar uma hora. Aí quando começa a primeira parte, eles já saem, já querem ficar na roda, né? O Monarco ficou umas 6 horas. Nelson ficou umas 3, porque o Nelson ele tava combinado de entrar quase 2 horas depois, na hora que ele ouviu a gente cantando os sambas dele, antigo, que ele nem cantava mais e tal, ele não aguentou, ele veio pra roda e ficou até o final. Deu uma hora ele saiu e no final, quando tinha mais uma pegadona lá, ele voltou chorando, né, a gente cantando o samba antigo do Cartola, assim, então é muito, muito legal essa convivência com eles, assim. A gente trouxe também o Valdir 59, 2014, e quando ele veio, assim, eu não vou dizer que ele tava com a saúde debilitada, assim, ele já tinha 84, né, ele faleceu 2 anos depois, com 86, mas você puxava qualquer assunto com ele, ele não te dava muita atenção, assim, muita bola. O único assunto que ele conversava horas era sobre samba. Você falava, ah, pro time você torce. Ah, e aquele samba com o Candeia, assim, não sei o que. Ele contou a história do dia que o Candeia levou um tiro. Ele, assim, de riqueza de detalhe, com nome de pessoas, com lugares, com o tipo do caminhão que tava, que trancou ele na rua, ele saiu. Todo o cenário daquela tragédia ele lembrava.
Como lembrava se fosse, de tudo.
Cabeça, assim. Agora, o que você tomou no café hoje? Talvez ele não lembrasse.
Ô, louco, rapaz, que saudade de tudo.
Tá louco. Da saudade da vida, né?
Da saudade da vida. Da saudade da vida. Meu Deus do céu, Bruno, que loucura.
Quem lembra daqui a 10 anos vai pensar, nossa, como é que será que...
Como sofreram esses coitadinhos.
Esses coitadinhos.
Bruno, eu só tenho a agradecer a você e daí, em teu nome, toda a turma que fez o samba e faz o samba em Curitiba. A gente só tem a agradecer. E esperar que tudo passe, porque o samba acontece nessa união, nesse suor, a gente precisa dessa muvuca, um olhando para o outro, um abraçando o outro.
Derrubar cerveja e
passar
na cadeira.
Isso. E atravessar o ritmo, é isso aí, é isso aí, é ser feliz.
Acabar a voz na terceira música.
Eu espero que a gente possa logo se encontrar e celebrar mais uma vez a vida, que é isso que é o samba, né? Muito obrigada, Bruno. Te admiro muito.
Conversa boa.
Fico muito contente. E ainda mais a gente que tem um pé no direito, tem esse trabalho formal, que é completamente diferente com nossa veia artística. Né? Então,
tinha uma conversa assim de que, ah, que quem era advogado e tal, não podia ficar em botiquim, fazendo, cantando roda. A gente começou, era assim, hoje em dia. Até um dia que tem o Luas, também o meu grande irmão que faz parte da nossa roda, um dia, na época, o presidente era o Breda, da OAB, na festa do Monarca, ele ligou pro
Luas. Grande Juliano.
É, ele pedindo um convite, né, vestia convite lá. Eu disse, não, presidente, só chegar aí que tá, tem o convite que tem, tá tranquilo.
É, eu mesma tenho dois nomes, né? Eu tenho meu nome de guerra no trabalho e uso outro nome artístico pra não ter, pra ninguém nem saber que sou eu mesma.
Eu não sabia da pessoa, tô precisando do meu nome artístico, mas tá difícil, faz 25 anos que
eu tô. Bruno, querido, muito obrigada.
Obrigado a você.
Um beijo grande, muito bom te ver e até já.
Até já, porque daí daqui a pouco podemos marcar de tomar uma lá no Nina.
Isso, com certeza. Beijo, querido.
Outro beijo, boa semana pra você.
Obrigada de novo. A Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas, apresentou Curitibaneando, uma janela aberta para a música autoral na capital dos Pinheirais. cultura930.com.br/curitibaneando. Produção e apresentação, Bárbara Kirchner.